Boa tarde. Em primeiro lugar, para agradecer a vossa presença aqui nas instalações, portanto, do UCLA, fazendo um pouco às vezes de anfitrião, o papel do Dr. Vitor Ramalho, e agradecendo-se, como sempre, a disponibilidade da UCLA em inserir o seu espaço, inserir as suas instalações para as atividades, portanto, do género, particularmente no que diz respeito a Cabo Verde, e esperando muito sinceramente que aqui haja uma digamos, troca de impressões, uma conversa, digamos, viva e espero também agradável, com algumas perspectivas aqui com o Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, o Dr. Abrão Vicente. E é uma oportunidade para conversar um pouco e ele aprofundar um pouco mais ainda os conhecimentos que tem, digamos, dos problemas, das situações, de uma forma geral, dos artistas, dos homens de cultura de Cabo Verde, residentes aqui em Portugal. E também será para vós também, digamos, uma oportunidade para, de certa forma, também, digamos, estarem ao corrente daquilo que se passa em Cabo Verde, de alguns projetos, de algumas ideias, de alguns empreendimentos que seguramente estarão, portanto, em carteira. E portanto, trata-se aqui, digamos, de uma troca de informações e uma troca, portanto, de impressões sobre matéria, sobre situações que seguramente interessam a todos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença e passo aqui a palavra ao Sr. Ministro também da Cultura, para pelo menos uma introdução inicial e depois começar-se então aqui esta conversa que espero muito viva e proveitosa. Muito obrigado.
Bom, boa tarde. Tudo direito, Fragrância Corpo Rixo. Bom, eu quero cumprimentar a todos, dar os meus agradecimentos por terem vindo num dia. Isto em Cabo Verde é inverno, aqui ainda deve ser meio outono, não é? Agradecer a todos a presença e a ideia desta conversa é basicamente trocarmos algumas impressões, dado que Portugal e Lisboa foi o primeiro lugar onde nós viemos após a tomada de posse e apresentamos mais ou menos aquilo que poderia ser a perspectiva do nosso projeto de governação de Cabo Verde em 2016, portanto. Quando assumimos a governação, a ideia é sempre muito cor-de-rosa e vamos revolucionar e colocar o país nos eixos e fazer tudo acontecer a um ritmo provavelmente muito mais rápido que nós, com o executar da tarefa, notamos que somos capazes de fazer. Eu sou essencialmente uma pessoa muito positiva quanto àquilo que é Cabo Verde e aquilo que nós podemos fazer. Fazer o enquadramento de Cabo Verde é um país jovem, muito jovem, 43 anos de idade, um pouco mais velho do que eu, portanto, como país independente, e com muitos processos a serem construídos em todos os setores daquilo que podemos falar, pensar como o setor cultural. Neste mandato adicionamos a ideia típica da cultura como setor que trata da literatura, portanto dos livros, dos folclores nacionais, da língua, daquilo que nós conhecemos como a tradição cabo-verdiana, adicionamos a ideia de haver um setor que são as indústrias criativas e culturais. Essa porque, na nossa perspectiva, vemos essencialmente a cultura como um setor que pode criar empregos, criar rendimentos e profissionalizar quem está no setor da cultura. Por isso adicionamos a moda, o design, o artesanato e design, a internacionalização da música cabo-verdiana, a ideia da transferência para a migração para o mundo digital, que é necessário tanto para todo tipo de negócio, nomeadamente cultural, nomeadamente a música, a indústria da música, a indústria do audiovisual. Criamos um conjunto de mecanismos para incentivar também as artes plásticas. Os irmãos, estou aqui a ver o David, os irmãos Levi Lima já estiveram em Cabo Verde. Tudo com os mesmos recursos que nós herdamos em 2016. Aliás, o Ministério da Cultura, de certa forma, engordou. Pela primeira vez, o Ministério da Cultura também tem, é tutela da comunicação social em Cabo Verde. Isso significa que gerimos com o mesmo recurso não só o setor da cultura, mas a comunicação social e agora as indústrias criativas. De 2016 a essa parte, já promovemos mais de 150 viagens de artistas e comitivas para fora de Cabo Verde. Já financiamos a passagem para o filme de um livro de Germano Almeida, num valor de cerca de 22 mil contos. Já publicamos toda a obra de Eugênio Tavares, republicamos a obra de Eugênio Tavares, já publicamos Chiquinho, e temos em pauta publicar toda a obra de António Aurélio Gonçalves, toda a obra de José Lopes Pai, e toda a obra dos Claridosos. No setor das artes visuais, tanto o Centro Cultural de Mindelo como o Palácio da Cultura Ilha do Lobo têm feito uma média de 80, 90 exposições por ano. De relembrar que tanto os dois centros estavam praticamente desativados à nossa chegada ao Ministério da Cultura. Quanto aos incentivos, criamos pela primeira vez em Cabo Verde a política dos editais, que tem como principal objetivo criar a transparência na transferência dos dinheiros públicos para os projetos individuais. Tanto a nível dos carnavais, o Carnaval do Mindelo e São Nicolau ganharam um edital próprio, porque nós fizemos a discriminação positiva de acordo também com a possibilidade de criar uma maior dinâmica na sociedade de alguns eventos, nomeadamente o Carnaval. Fazendo um estudo de terreno, localizamos que o Carnaval do Mindelo, portanto de São Vicente, e o Carnaval de São Nicolau tinham especificidades que podiam contribuir para não só ser um momento de entretenimento para as ilhas, mas criar uma mais-valia económica e turística para o país. Aliás, a única forma de nós conseguirmos mobilizar mais verba do Orçamento do Estado para o setor da cultura foi conceptualizarmos o setor da cultura como um setor que presta serviços auxiliares ao setor do turismo. E é por isso que nós, neste momento, pela primeira vez, temos em Cabo Verde um projeto de 6 milhões de euros no sentido de reabilitação de todo o património histórico construído. Isso é algo inédito. Neste momento, a partir de 2019, temos obra nas 9 ilhas habitadas, nos 22 municípios, que incluem a reabilitação de praticamente todas as igrejas históricas do século XVIII, XIX e XX. Vamos começar agora no mês de dezembro a reabilitação da mais antiga igreja de Cabo Verde, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ao mesmo tempo, vamos reconstruir aquilo que é o Centro Nacional de Artesanato. Não sei quem é que se lembra da casa do Dr. Adriano, em frente à Praça Nova de Mindelo. Vamos reabilitar a casa e, na parte do quintal, vamos criar o maior centro de arte contemporânea de Cabo Verde, que ao mesmo tempo irá alugar parte daquilo que é a coleção permanente da arte contemporânea de Cabo Verde. Neste momento estamos a conceptualizar, já fizemos a recolha de todas as obras compradas pelo Estado de Cabo Verde nos últimos 43 anos. O que é que isso significa? Significa que ao longo de 43 anos os vários presidentes da República, os ministros, os primeiros ministros, os governantes, foram comprando obras de arte. Mas estas obras de arte ficavam nos escritórios dos governantes. O que nós fizemos, através de uma lei, de um decreto governamental, foi nacionalizar, de certa forma, estas obras e criar três núcleos de uma coleção permanente de arte contemporânea. Uma ficar na Ilha de Santiago, na Cidade da Praia, outra em Mindelo, e a terceira, que será uma unidade móvel que irá percorrer todas as ilhas. Já fizemos o levantamento e neste momento temos cerca de 1.700 obras levantadas, dos quais, desde Manuel Figueira, Luísa Queiroz, David Livi Lima, Abraão Livi Lima, e todos os clássicos, entre aspas, cabo-verdianos. Ao falar de clássicos nas artes plásticas, Cabo Verde é um país jovem. Não temos, voltando para trás, não temos obras do século XIX, século XVIII, século XVII. Estive há cerca de um ano em Cuba e é impressionante perceber como aí percebe-se a história de um país pelo percurso nas artes plásticas, nas artes dramáticas, na literatura. Tudo quanto o mais antigo que falamos em Cabo Verde, falamos sempre dos finais do século XIX, porque com a independência, grande parte daquilo que poderia ser também património de Cabo Verde, houve uma ruptura em 75, em que quase por uma atitude revolucionária nós negamos muito daquilo que é produção intelectual e cultural, que também podia ser de Cabo Verde, mas que com a dinâmica independentista nós, de certa forma, separamos. E falamos, por exemplo, da obra de Daniel Filipe, que é tido como escritor português, mas é cabo-verdiano, nascido na praia. Portanto, Cabo Verde tem também essa missão de fazer o resgate da sua memória no período pré-colonial. Fazermos o resgate daqueles que, sendo cabo-verdianos, não só de nascimento, mas sendo cabo-verdianos de atitude, de afirmação e da assunção da nossa nacionalidade antes do período da independência, produziram culturalmente e intelectualmente obras que estão vinculadas ao percurso da nossa nacionalidade como nação. E falo da nacionalidade como nação para ultrapassar os dilemas de memória e os dilemas temporais que nos são postos pelo período pré-colonial e o período pós-colonial. Também estamos a criar, a nível dos municípios, um conjunto de infraestruturas culturais. Repare, eu tenho dito isso sempre em Cabo Verde, quase numa atitude pedagógica, de que sim, é importante apoiar os artistas, mas estamos num momento em Cabo Verde que é preciso fazer algumas escolhas com o recurso que nós temos. Mais importante que apoiar os artistas individualmente, neste momento, o nosso foco vai em criar as condições de infraestruturas a nível municipal para que os artistas, os novos artistas, também tenham condições nos municípios para começarem a atuar. Em Cabo Verde temos o fenómeno dos grandes dos artistas quererem logo saltar para os grandes palcos, para os palcos internacionais, sem nunca terem tido a oportunidade de fazerem atuações musicais, exposições nos seus municípios. Então temos neste momento um projeto que se chama Um Auditório por Município. O Ministério da Cultura está a financiar sempre entre 40% e 50%, com uma colaboração município-governo central, a construção de pequenos auditórios, pequenas salas de exposição, para de facto termos uma dinâmica municipal. Neste momento o grande debate em Cabo Verde é a regionalização. O governo optou pelo modelo ilha-região. O modelo já foi aprovado pelo Parlamento e agora vai a debate na especialidade a partir do mês de janeiro. E a nossa expectativa é enorme, no sentido de reconhecermos para já, também agora fazendo a ponte para a questão da língua, a especificidade de cada ilha e de cada município, mas também sempre pensando na ideia de que é preciso juntar forças, sendo o Cabo Verde um país tão pequeno. Não é preciso e nem é recomendável que Cabo Verde se divida demais, indo ao ponto dos municípios terem quase uma autonomia plena e não quererem fazer a ligação com o nacional. Portanto, a regionalização pode ser uma grande oportunidade para, no setor cultural, haver esse enforcement, esse empoderamento da programação cultural, o elevar das especificidades culturais. Por exemplo, ao falar de Santo Antão, pensamos logo as festas de São João, todas as festas da bandeira de Santo Antão. Saindo, vamos ao fogo, temos todas as festas da bandeira dele do fogo, temos a produção do vinho, que é o património imaterial. Todo mundo foca-se muitas vezes no património construído, mas Cabo Verde é um país que tem uma riqueza incomensurável quando falamos do nosso património imaterial. A primeira delas é a língua, o modo como o cabo-verdiano soube moldar, esculpir a sua identidade a partir de uma forma própria de falar o crioulo em cada uma das nossas ilhas. E anexado à forma como se fala, isto é cultura imaterial também, isto dá saudades, esta música. Pensar que à volta da construção da identidade linguística há um conjunto de influências socioculturais. A presença de outros povos em cada ilha, no caso de Santo Antão, os judeus, os franceses, os ingleses, no caso de São Vicente, a ilha cosmopolita, a única ilha em que a cidade nasceu já cidade. Mindelo, a cidade cosmopolita, com uma influência inglesa muito forte, francesa, mas também judia. Pensar na Ilha de Santiago e toda a sua diversidade desde a chegada dos portugueses, porque é sempre bom recordar, quando se fala de cidade, a ilha da escravatura, quem chegou primeiro foram os portugueses. Só depois é que vieram os escravos. E a mistura e o debate histórico faz-se exatamente pelo predomínio hoje da cidade velha, do nosso património da humanidade, que tem um misto de tudo quanto aconteceu em Portugal depois da partida das caravelas. A cidade velha, de certa forma, é uma história impressionante. Quem estuda... Exatamente. É o resumo de tudo aquilo que veio a ser Cabo Verde. E o carinho que nós temos por a cidade velha também é grande, por isso temos um projeto bastante forte de não só transformar, neste momento já está a ser feito, a cidade velha num ponto de escavação e de investigação de universidades de referência no mundo. Neste momento temos a Cambridge com várias sessões anuais a fazer investigação. Já descobrimos várias igrejas que não estavam nos planos do Ministério da Cultura nem do Estado de Cabo Verde, como a Igreja Nossa Senhora de Conceição, Nossa Senhora da Luz, que neste momento já viram a luz do dia, mas estavam completamente escavadas. A história continua como que a Igreja Nossa Senhora do Rosário é a mais antiga, mas neste momento a Nossa Senhora de Conceição, recentemente descoberta, é a igreja mais antiga. Temos o Convento de São Francisco, que foi restaurada parcialmente, mas que tem todo um património ainda por descobrir. E lançamos há cerca de uma semana uma nova corrente de investigação para continuar a escrita da história geral de Cabo Verde. Como sabem, tem 3 volumes, dirigida no anterior projeto por António Carreira, com a assessoria do António Correia Silva, e neste momento lançamos juntamente com as universidades de Cabo Verde, que é algo novo, na altura não havia, as universidades de Cabo Verde, pública e privada, uma nova linha de investigação. Basicamente, neste momento, estamos a promover a investigação como fator também de afirmação da identidade nacional, não como algo de radicalização daquilo que podem ser as versões daquilo que nós percebemos como sendo a nossa identidade nacional, mas com uma necessidade de aprofundamento e de passagem de conhecimento. E como muito bem sabe, para terminar essa primeira apresentação, apresentamos em março, pela primeira vez, de forma oficial, a candidatura da Morna a Património da Humanidade. E quando se pergunta porquê que se põe tanta circunstância pelo facto de finalmente termos entregue a candidatura, eu respondo porque nós entregamos. Ao contrário de muita gente que ao longo de mais de 10 da nossa da transição democrática em Cabo Verde, fala-se da entrega da candidatura da Morna a Património da Humanidade e nunca se o fez. E nós o fizemos por uma razão muito simples, fomos pragmáticos. Como não sei se sabe, mas o Ministério da Cultura acumula em Cabo Verde a presidência da Comissão Nacional do Unesco. E como presidente da Comissão Nacional do Unesco, o que fiz foi a questão básica de o que é preciso de facto para que o processo seja oficializado, que é o que Cabo Verde não estava a fazer ao longo dos anos. Ao ser entregue aquilo que era o caderno de encargo, contratei uma equipa profissional que o fez de uma forma competente, de tal forma que em setembro deveríamos ter recebido uma carta do Unesco a dizer se o dossiê estava conforme ou não e quais os erros do dossiê, e não recebemos essa carta como sinal de que de facto o dossiê tinha seguido, e em dezembro do próximo ano iremos receber, espero positivamente, o veredicto. E eu espero que daqui a um ano, de facto, estejamos à beira de comemorar e a celebrar a consagração da Morna Património da Humanidade. Esta missão específica a Lisboa, neste mês de novembro, tem como principal mote a candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a Património Imaterial da Humanidade. Porque nós acreditamos que o Campo de Concentração do Tarrafal, de certa forma, moldou aquilo que é a política colonial de Portugal face às colónias, mas principalmente a Cabo Verde. Muito mais além do fator resistência ou do fator de punição da colónia penal que de facto o ex-campo de concentração representa, o campo de concentração acaba por influenciar tudo na Ilha de Santiago. Desde do planeamento demográfico, o planeamento geográfico, a arquitetura, mas também o fluxo de migrantes e imigrantes da colónia para Cabo Verde. E moldou, de certa forma, o caráter do concelho e do município de Tarrafal. Falar da colónia penal, de certa forma, durante muito ano, foi um estigma para Tarrafal, porque era o lugar ou o sítio onde eram, de certa forma, penalizado quem pensava de forma livre, quem se opunha a um regime e quem lutava pela democracia, ou não sei se a palavra é democracia, pela liberdade de expressão, pela diversidade de participação política. E nós queremos transformar-se, muito mais que o título de Património da Humanidade, nós queremos transformar o ex-campo de concentração num centro de debate pela liberdade, pela diversidade cultural e pela liberdade de expressão artística, cultural, de pensamento e de memória. E para isso, eu creio que já ontem tive um encontro com a minha homóloga portuguesa e há a abertura. Mas mais uma vez nós vamos ser muito pragmáticos, muito mais que alargar durante anos este debate sobre é ou não é, quase é, já temos uma equipa científica a fazer esse trabalho e esperamos que em 2020 possamos entregar de facto a candidatura do campo de concentração. Também vamos candidatar a Simboa ao Património da Humanidade como um dos bens culturais em risco. Quem não vive em Cabo Verde não sabe, mas a Simboa está praticamente desaparecida. Neste momento temos um bom tocador, que é também professor, o Pascoal, em São Domingos, e todos os grandes mestres da Simboa praticamente morreram. Temos o Pascoal e temos o Gil Moreira, que o faz como praticante e como performer, contador de história. E a candidatura da Simboa visa essencialmente, como dentro das regras da Unesco, salvar a Simboa do seu desaparecimento, como património material e como património imaterial. Simboa é claramente a grande invenção como instrumento do cabo-verdiano, feita com abóbora, com fio de rabo de cavalo ou de burro, e com uma sonoridade e uma nova pauta musical, de certa forma, típica da Ilha do Santiago, da Ilha do Maio e também na Ilha do Fogo. Portanto, estamos a tentar recuperar, temos uma... Eu não sei se pela primeira vez, porque eu creio que todos os ministros da cultura tentaram fazer aquilo que, no seu contexto, era relevante para a política cultural cabo-verdiana. Mas neste momento, eu acho que muito dificilmente poderei ser acusado de ser um ministro só da literatura, só da música ou só das artes plásticas. Porque, de facto, temos tentado fazer não só o fomento, portanto, o incentivo, a partir do financiamento de projetos culturais que partam da sociedade civil, mas o nosso foco nesses 5 anos de mandato tem sido promover a criação de condições para que o bem comum, antes do interesse individual de cada artista, seja salvaguardado. Primeiro, criando as condições de infraestrutura em cada município. Segundo, criando uma transparência de uso do bem público, do pouco recurso que o Ministério da Cultura tem para a criação, recuperação, restauro daquilo que é o património material edificado. Criar uma equipa de salvaguarda para catalogar, mapear aquilo que é o património imaterial em perigo e a perspectiva da sua recuperação. Apoiar os artistas, criadores que estejam em projetos internacionais que possam, de facto, dignificar Cabo Verde, porque grande parte dos artistas, quando pedem financiamento ou apoio, dizem que vão representar Cabo Verde. Mas a ideia de representar Cabo Verde não pode partir da iniciativa própria. Recebemos normalmente, de cada 100 pedidos, 80 são de artistas que cantam em discotecas e boates. Eu como ministro e como governante não posso estar a financiar atividade privada dessa forma. E eu não vejo essa forma como uma forma de representar Cabo Verde. É trabalho. Tal como o pedreiro, o escultor, o arquiteto que faz a sua vida no estrangeiro, eles fazem a sua vida sem o apoio do Estado. Portanto, não posso... queremos que essa ideia de representar Cabo Verde suba a um nível de dignidade tal que, de facto, nós possamos ter algum critério na atribuição ou na transferência de verba pública para o privado. Porque, de facto, é disso que se trata. Quando nós apoiamos um artista, ou um criador, ou um agente cultural, ou um escritor, nós estamos a transferir dinheiro do Estado para o privado. E o que nós introduzimos nesse controlo é a prestação de contas. Ou seja, quem recebe dinheiro do Estado tem que prestar contas dos resultados. E nos 2 primeiros anos o que nós percebemos é que raramente se presta conta do dinheiro que é recebido. Grande parte dos eventos aos quais os artistas se candidatam depois não tem retorno. Nem tudo tem que ter retorno a nível cultural, atenção. Mas é importante que, de facto, haja uma prestação de contas, um apresentar do que é que foi feito com cada investimento. De uma forma geral, eu creio que neste momento o que eu gostaria de que houvesse, de facto, era um maior ativismo por parte dos artistas e dos criadores para que o Orçamento Geral do Ministério da Cultura fosse mais expressivo dentro daquilo que é o Orçamento do Estado de Cabo Verde. Eu vejo no Brasil, eu vejo aqui em Portugal, eu vejo em França, eu vejo na Holanda, sempre que há aprovação dos orçamentos do Estado, os artistas e as associações de artistas movimentam-se para que o Estado e o Parlamento negociem um orçamento que seja mais expressivo, menos em Cabo Verde. Em Cabo Verde o ministro vai ao Parlamento, leva as chicotadas todas, faz os debates, e no final as pessoas continuam a submeter os projetos. Mas é importante perceber que cada vez mais a democracia é participativa. E a sociedade civil tem um papel a dizer. E a sociedade civil, quanto mais não seja a sociedade civil do setor da cultura, que supostamente é mais intelectualizada, é mais informada e deve ter acesso a essas informações referentes ao orçamento do Estado. Quando eu digo que acabamos de formalizar uma instituição que funciona desde antes da independência, que é o Centro Nacional de Artesanato, liderada pelo Manuel Figueira, pela Luísa Queiroz, pela Bela Duarte, até hoje o Centro Nacional de Artesanato funcionava como um grupo de trabalho. Aliás, foi extinto nos finais dos anos 90. E nós, pela primeira vez, criamos oficialmente a instituição. Mas é uma instituição que nasce sem orçamento para funcionar. Esta é a minha grande recusa, que é continuar a anunciar projetos sem verbas. É o ponto que eu queria chegar antes de terminar, que é, por mais bonito que sejam os nossos projetos, sem orçamento não funciona. Não é preciso aprovar leis, não é preciso anunciar. Mesmo a candidatura da Morna Património da Humanidade custou-nos cerca de 180 mil euros. Porque é preciso pagar. Sempre que anunciamos os projetos e não alocamos verbas para a sua execução devida, nós estamos a criar expectativas, mas não criamos as condições para o seu cumprimento. Por isso, aquilo que eu, de certa maneira, lançava aqui como desafio é que os artistas cabo-verdianos também da diáspora participassem nesse debate pelo Orçamento do Estado. As recomendações do Unesco é que o Orçamento do Estado da Cultura represente pelo menos 1% daquilo que é o orçamento global. 1% significaria que nós teríamos pelo menos 1 milhão e 700 mil contos no orçamento do próximo ano. Vamos ter cerca de 600 mil contos. Porque o projeto, os 600 mil contos para reabilitação orçamental é um projeto à parte, que não está sob a tutela do Ministério da Cultura e cuja execução depende da nossa capacidade técnica de fazer. Ou seja, vamos elaborando os projetos e vamos aprovando. Portanto, não, nominalmente não entra na contabilidade do nosso orçamento. Portanto, para apoiar mais e melhor é preciso mais recursos. E não depende do ministro essa assunção dessa responsabilidade, embora eu o assuma porque eu sou o titular da pasta. Mas no dia 28, 29 e 30 de novembro, quando se for debater o Orçamento Geral do Estado de Cabo Verde, de facto eu gostaria que houvesse uma participação da comunidade artística nesse debate. Porque fora de Cabo Verde nós temos um outro país. A nossa diáspora configura-se como um outro país. Maior que Cabo Verde. Tem mais habitantes que Cabo Verde. Estive há poucos dias nos Estados Unidos com o Teobaldo Virgílio e com os demais criadores cabo-verdianos. E nota-se que há uma demanda pela presença do Ministério da Cultura e do Governo de Cabo Verde. Mas honestamente, pragmaticamente, com o orçamento que nós temos, não é possível fazer programação cultural fora de Cabo Verde. Não chega. Se me perguntarem se é prioritário, a demanda do Governo de Cabo Verde tem sido sempre que os artistas e os cabo-verdianos na diáspora façam o máximo esforço para se integrarem nas sociedades onde estão inseridas. Mas eu creio que aquele toque de saudade ou a morabeza do governo em organizar e em fazer atividades fora de portas é sempre bem-vinda pela comunidade. Porque eu creio que, por mais que as associações se organizem para fazer boas atividades, quando o governo aparece, quando as embaixadas se engajam, há mais glamour, mas há também mais força identitária. Quando a bandeira é erguida pelo governo, eu creio que todos nós sentimos mais, sentimos felizes, não é? De certa forma. Eu termino por dizer que eu apresento algumas dessas linhas como desafio ou como algo a corrigir, mas sempre na perspectiva de nunca perdermos do horizonte que somos um país jovem. 43 anos não chega para consolidar todos os processos de desenvolvimento a médio e longo prazo. E eu tenho a consciência que algumas das políticas que estamos a implementar agora provavelmente só terão impacto, de facto, daqui a 10, 15, 20 anos. No entanto, estamos a fazer coisas a curto prazo para resolver problemas que deveriam ter sido para resolver algumas questões que deveriam ser começadas a ser resolvidas há 10, 15 anos. Por exemplo, Cabo Verde, nós andamos ilha a ilha e são raros os monumentos públicos dedicados às nossas figuras pós-independência. Não há uma estátua do Beleza, não há uma estátua do Bana. César Évora tem uma, mas nós levantamos algumas dúvidas sobre o... Questiona-se se aquela estátua é de facto está à altura da cesárea. O Pantera não tem, o Norberto Tavares não tem. Criar fatores de identidade através de uma política pública de monumentos é fundamental. Por isso começamos no mês passado através da figura de António Dentidouro, já tem um busto inaugurado por nós, e a partir de janeiro de 2019 vamos inaugurar um busto por mês. O Ilho do Lobo também vai ter. A próxima vai ser a Tututa, na Ilha do Sal, mas já conseguimos fazer a mobilização e vamos fazer o Beleza, o Bana, o António, o Nho Roque, o Baltazar Lopes, o João Lopes Filho, a Anhanácia Gomes, o Sema Lopes. Por exemplo, todas as figuras tradicionais de Santiago vão estar incluídas. A Bibinha Cabral, a Ana Procópio na Ilha do Fogo, o Horácio Silver, que são figuras que nós sabemos que existiram. Mas as nossas crianças, por iniciativa própria, terão que ser adultos, porque não estão nos livros, nos manuais escolares, e não fazem parte do nosso cotidiano. Por isso, esse esforço do Ministério da Cultura, a nossa meta é até 2021, colocar pelo menos 25 bustos. Eu tenho um feeling que vamos ultrapassar esse número e vamos alcançar mais figuras. Tenho um feeling, vamos ver se resulta. E este feeling depende apenas da nossa capacidade de criar prioridades, de colocar aquilo que é o bem comum à frente dos interesses individuais. E eu devo dizer muito honestamente que o que tem faltado no setor da cultura é colocar o bem comum à frente dos interesses individuais. E com isso quero dizer que, ao longo de muitos anos, priorizou-se financiar os projetos de cada artista em vez de criar as condições para que todos tenham acesso a uma programação cultural de qualidade. Essa inversão não tem que ser para sempre, mas durante algum tempo é necessário que Cabo Verde priorize criar as condições a nível de infraestruturas. Salas de espetáculos, salas de exposição, formação. Esqueci-me de dizer, fundamos e criamos a Academia César Évora. Já está a funcionar. Neste momento temos uma academia que ensina piano, violino, violão, cavaquinho, que é dedicada à música popular cabo-verdiana. Algo inédito em Cabo Verde. Mas também temos um programa, eu não poderia terminar sem falar do programa Bolsa de Acesso à Cultura. Bolsa de Acesso à Cultura é um programa que financia neste momento cerca de 2 mil crianças para terem acesso a aulas de ensino artístico. E que foi resultado de um diagnóstico muito simples logo no início do mandato. Que é, há professores disponíveis para dar aulas, há alunos disponíveis para assistir às aulas, não há recursos para pagar. Podíamos fazer isso de várias formas, nomeadamente financiar diretamente as escolas. Mas o mecanismo que eu encontrei pessoalmente para financiar este projeto foi financiar os alunos cujas famílias têm baixa renda para ter acesso a essas escolas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, essas escolas têm que ser localizadas nos bairros onde esses alunos vivem. Porque é muito fácil tirar um aluno de Ribeira Craquinha e levá-lo à morada. Ou de Paiola ou qualquer e levá-lo ao platô. Mas fazendo isso, só a criança é que se beneficia do facto de haver uma escola de arte. A partir do momento que vamos a Coqueiro e encontramos uma escola de balé, de música e de dança no meio do bairro, dos bairros mais degradados da cidade da Praia, algo de mágico acontece. É muito fácil perceber quando se vai assistir a um ensaio da escola do Zeca e da Susana em Coqueiro, perceber que não é só o aluno que vai à escola, vai os pais, vai os irmãos, vai o cão, o gato, está todo mundo a assistir a criança a assistir aula. E todas as apresentações públicas demonstram que este programa tem sido um fator de empoderamento e de motivação das comunidades. Portanto, um dos pilares desta governação e deste mandato tem sido envolver as comunidades nas ações de programação cultural e de, entre aspas, empoderamento das famílias através da cultura. Portanto, a minha fé no Ministério, no setor da cultura e no poder que as artes e a cultura têm para ajudar Cabo Verde, porque no final do dia a pergunta que se faz é: estamos a ajudar Cabo Verde a ser um país melhor em todos os sentidos? Muito mais importante que promover a arte é, no final do dia, o setor da cultura está ou não a ajudar Cabo Verde a ser um país onde nós tínhamos orgulho de viver. E eu creio que neste momento estamos a fazer esse trabalho. Não estamos ao nível que gostaríamos de facto, mas eu creio que com o tempo, porque acho que aqui o cabo-verdiano às vezes é muito apressado, quer tudo para ontem, o fator tempo, o percebermos que somos um país jovem e que temos um longo percurso pela frente, pode nos ajudar a ser, de certa forma, otimistas em relação àquilo que está para vir em Cabo Verde. É a primeira intervenção, estou aberto a responder a todas as perguntas. Muito obrigado.
Boa tarde. A minha questão é uma questão muito simples. Leva-me a fazer uma retrospectiva rapidamente daquilo que o Sr. Ministro disse logo no início. Portanto, nós somos um país que não podemos falar, digamos assim, do nosso passado antes dos finais do século XIX. Isso também dói-me muito, não é? Portanto, sinto muito esta nossa falha, digamos, de ter esquecido ou então destruído, digamos assim, o nosso passado. Porque o passado, realmente, como disse, é verdade, que nós colamos um bocado o nosso passado antes da independência ao colonialismo e não tivemos a coragem de assumir que, para além de que, portanto, do nosso passado, é evidente que é uma realidade estar alicerçado no colonialismo, mas é o passado cabo-verdiano. Isto, então, nós temos que ter um cuidado. Posto isto, eu queria era, portanto, dirigindo-me ao Sr. Ministro, é ter realmente o cuidado de não repetir no presente o que aconteceu no passado. Ou seja, falou das figuras importantes, digamos assim, dos ícones da nossa cultura, deu alguns exemplos, mas também chamou a atenção de um pormenor, mas foi assim de uma passagem muito rápida, não sei se foi intencional ou não, que, portanto, não há, portanto, essas figuras não constam nos manuais das nossas crianças, da nossa escola, da educação. É importante que essas figuras, que haja, digamos assim, uma ligação ou um diálogo entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação para introduzir, digamos assim, estas figuras nos manuais. Digamos, este entrosamento, como existe cá em Portugal, por exemplo, entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. E por isso, ainda vamos a tempo para ver este entrosamento e que essas figuras afigurem nos futuros manuais. É isso.
Logo no início. Boa tarde, Sr. Ministro. É um prazer vê-lo de volta aqui a Portugal para esta conversa. Espero que efetivamente possa ser uma conversa que tem duas vias. Cabo Verde é de facto um país jovem, com 43 anos de independência, mas é uma nação relativamente antiga. Tem 500 séculos de existência. 500 anos de existência, 5 séculos de existência. E nem Portugal, que é tão antigo, mais, muito mais antigo, tem 500 séculos. Mas é assim, quando se fala de políticas públicas, em seja qual for o setor, estamos a falar do setor da cultura, estamos a falar também de visões por detrás dessas políticas públicas. E há múltiplas visões. Neste momento, os partidos que estão no governo têm cada um a sua visão, de que é decorrente da sua ideologia. E depois há também blocos de visões em função dos grandes blocos culturais. Os blocos anglo-saxónicos têm uma abordagem completamente diferente das latinas. Os Estados Unidos têm uma visão que é de delegação quase total da iniciativa na sociedade civil. Portanto, é residual o papel que o Estado tem a nível da criação de produtos culturais. E isto, eu estou a falar um bocadinho da minha experiência americana. Durante 15 anos vivi nos Estados Unidos e estive habituada a um determinado sistema. O sistema funcionava de uma determinada forma. Vim para Portugal, ainda estou a debater-me em Portugal com... estou a oferecer a resistência ao sistema latino. O sistema português, que é um sistema latino. E Cabo Verde herdou de Portugal esse sistema em larga medida. Foi fazendo alguns ajustamentos. Há alguma influência. Obviamente temos uma diáspora antiga americana e, portanto, há alguns aspectos do funcionamento do sistema ou da visão americana que são filtrados para Cabo Verde e não são filtrados para Portugal, apesar de Portugal também ter uma comunidade bastante ampla nos Estados Unidos. E era assim, eu gostava de ver mais investimento na iniciativa privada sem a mão do Estado. Porque há gente muito qualificada em termos de comunidade crítica, não só de comunidade artística, mas da comunidade crítica, a comunidade que reflete sobre a criação artística. E as sinergias entre a criação, os académicos, há universidades que têm departamentos que têm um caráter muito mais prático, do hands-on, em que os alunos aprendem a pintar e a desenhar, e há outras universidades muito mais reflexivas, muito mais voltadas para a teorização da criação artística, por exemplo. Eu acho que um meio termo é indicado para o nosso caso. Aproveitamento, por exemplo, do que se está a fazer na Universidade de Cabo Verde, foi criada recentemente a faculdade de adicionada às artes à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e, portanto, há gente que está a trabalhar, há gente que está a fazer mestrados, doutoramentos na área da reflexão crítica sobre os processos de criação artística, e devia haver maiores sinergias a esse nível. Penso que uma forma de dar transparência à transferência de dinheiros públicos para os privados, ou para a sociedade civil de uma maneira geral, é através da criação de fundações. Cabo Verde também não pode inventar a pólvora. Os Estados Unidos, com a dimensão que têm, têm duas fundações nacionais. Tem a National Science Foundation, que apoia as ciências, e tem a National Foundation for the Arts and Humanities, que apoia tudo o que é de processos criativos e da área das humanidades. Eu penso que é um modelo interessante, que liberta o Estado do hands-on em relação a certas coisas e também dá menos responsabilidade ao Estado quando chega a fase da fiscalização, da utilização dos dinheiros públicos. Há comissões que são responsabilizadas, em que é delegado o poder de avaliar a bondade e o mérito das propostas, e há comissões que são responsáveis pela fiscalização dos dinheiros que são investidos nestas propostas e nos processos de aprovação. E o Estado tem que aprovar os orçamentos e fazer outras coisas que são muito que são realmente extremamente importantes. Eu penso que desta forma talvez consigamos ir de encontro a alguma expectativa que existe em vários grupos das sociedades civis. Eu vou só terminar, não quero ser demasiado longo e tomar um monopólio do microfone, mas o senhor embaixador sabe que criamos recentemente, o ano passado, o Instituto da Macaronésia. O Instituto da Macaronésia tem a intenção de... é um instituto criado por investigadores e, portanto, que tem a dimensão crítica bastante mais desenvolvida do que a dimensão de promoção cultural e de criação. Mas nós estamos a tentar fazer essa ponte. e estamos a tentar desenvolver projetos que envolvam artistas e a comunidade científica. Um dos nossos projetos centrais chama-se Arte e Ciência da Macaronésia. Foi-nos cedido um estudo num espaço bastante privilegiado, que é a Cidadela de, o Art District da Cidadela de Cascais, e portanto os investigadores associados aos projetos tentam fazer alguma reflexão crítica sobre o que nós apresentamos artisticamente naquele espaço. Vamos ter na primeira semana de dezembro uma semana inteira dedicada à promoção de atividades dos quatro arquipélagos. Temos inclusivamente desta vez um artista das Canárias, até agora não tínhamos conseguido. Vai haver uma exposição de artes plásticas, mesa de literatura, aí vamos encerrar com... Temos música, desta vez não escolhemos Cabo Verde, porque a música cabo-verdiana tem grande projeção. Fomos a um grupo de jovens músicos madeirenses que são excelentes, e terminamos com uma mostra, não é bem uma mostra, é um jantar gastronómico, tem a cachupa como um prato central e tem outras coisas, queijo de São Jorge e por aí afora. Eu hoje agora aproveito para convidar o Sr. Ministro, provavelmente, em pessoa, se tiver a oportunidade, de nos dar a honra de estar presente. Muito obrigada.
Olá, boa tarde. Tudo direito? Fiquei encantada ouvir estas notícias, porque eu vivo em Portugal, até vivi em Portugal desde pequenote, anos 60. E então... português? Ok. E então, esse horário para ver português. Então, é assim, na Portugal, e aquele que enconche melhor, nós na escola, no tempo poder de aprender música, teatro, declamação, várias vertentes artísticas e desporto. E uma coisa que eu noto hoje em dia na educação, seja de Portugal, Cabo Verde, que eu acompanho mais ou menos, é que estas disciplinas não estão a ser obrigatórias, estão a ser levadas como se fosse qualquer coisa que não faz falta. E hoje eu vejo em Portugal, nós ligarmos muito às novelas, às praças da alegria, não sei o quê. Não é mau, quando é em quantidade que baste. Quando nós sonegamos a informação cultural de um povo para dar estas coisas para o share de qualquer televisão, isso é que implica, faz com que talvez o povo seja um bocadinho mais estúpido, entre aspas. Porque eu lembro-me de assistir a teatro com Rui de Carvalho, Eunice Munhoz, estes grandes, ouvir grandes músicos a tocar, ouvir orquestra. Eu tive a possibilidade na escola, na Josefa Dobbs, isto é só um exemplo que pode acontecer em Cabo Verde, Josefa Dobbs em Camtorique, era uma escola industrial. A Maria João Pires, que é a grande pianista portuguesa, ela ia para lá tocar. Tinha uma orquestra do mestre José Atalaia e ia tocar uma vez por ano. Então, a minha formação cultural não tem nada a ver porque o meu primo é ministro ou porque o meu tio foi secretário de Estado. Tem a ver porque na escola, ao longo daqueles anos, me deram a possibilidade de ouvir música, teatro, declamação, ginástica, qualquer outro tipo de desporto, e eu pude fazer a minha escolha. E é uma coisa que eu noto que está a desaparecer. E espero que isto sirva um bocadinho para o Sr. Ministro entender. Provavelmente, de pequenino se torce o pepino. E isso, garantidamente, o povo vai ter... Vamos ter bons pessoas mais cultas. O povo português é muito culto porque foi criado assim. De repente estamos a tirar essa capacidade. Portanto, voltar ao antigamente, que há coisas antigamente que ainda fazem muita falta. Obrigada.
Boa tarde, chamo-me Helena Monteiro. Olá, Sr. Ministro, como está? Sr. Embaixadora, muito boa tarde. Eu queria saudar Cabo Verde, dizer que uma das grandes honras que eu tive na praia, aqui há uns anos atrás, foi participar numa conferência sobre a economia da cultura. Achei o tema muito pertinente, porque efetivamente também sou de acordo que o Estado não deve ser culpabilizado ou responsável por todos os projetos que os artistas têm. Há países que nem sequer têm o departamento do Ministério da Cultura e a cultura funciona a todo vapor. E os exemplos lá deixados, os exemplos que foram lá deixados foram muito importantes para sabermos que quando temos um projeto, seja ele qual for, mesmo que seja da área da cultura, nós temos que arriscar. E patrocinar o nosso projeto e não estar sempre pendurado aos ombros do Estado, à espera que seja o Estado a dar-nos o dinheiro para fazermos aquilo que queremos. Porque quando fazemos um bom trabalho, confiamos em que vamos ter o retorno. Isso é muito importante. Isto é uma pergunta que eu vou fazer agora ao Sr. Ministro da Cultura, é, nos seus 25 bustos que vão sair futuramente, não ouvi falar em nome do Fernando Queijas. Sendo ele um pioneiro da música, da expansão da música cabo-verdiana fora de Cabo Verde, gostaria de poder ouvir o nome dele entre os tantos artistas que existem. Obrigada.
Eu vou pôr de pé. Em nome dos meus amigos da música, está aqui uma senhora que dispensa apresentações, que é a nossa Titina, que talvez seja a voz mais mítica feminina de Cabo Verde de todos os tempos. É a minha opinião, mas eu gostaria de enaltecer que todas as pessoas falam de Cabo Verde, não falam do mestre dos mestres dos mestres, chamado Luís Ramos de Moraes. Em vida temos o nosso mestre Paulino Vieira, que Deus tenha com muitos anos, que viva connosco, mas não podem esquecer. Estamos a falar de busto, a Helena falou de 25, mas eu sei que é muito complicado. Cá ver, nós temos tantos artistas. Temos o Zequinha de Belimonte, que foi esquecido. Temos o Franco Mimita, grande Franco Mimita. Temos Franco Cavaquinho, o mentor da voz de Cabo Verde. Não é o Bana, não é o Jozinha. Quem foi o mentor? Foi o Franco Cavaquinho, que vivia em Holanda. O Bana, Luís Moraes, e os outros viviam em Senegal. O Morgadinho vivia na Guiné-Bissau. Nós não podemos esquecer Tigoi, o próprio Canic, pai do Tito Paris e dos outros Paris. Foi o homem que implementou o banjo em São Vicente, o tchufo. Então, essas coisas de estátuas, não é um pormenor importante. Nós já deixamos muita coisa na história da música de Cabo Verde. E ainda estão a aparecer vários artistas, grandes nomes. Eu não vou mencionar nomes, porque são tantas, com tanto talento. Nós devíamos estar, era, agradecido a Deus, um país tão pequenino e ter tanto talento. Obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Ministro. Eu quero agradecer ao Sr. Embaixador o convite. Quero acrescentar mais um nome, o Luís Rando. Também. Pronto, eu sou de uma área diferente. Eu sou realizador, trabalho em cinema, audiovisuais. Já fiz 3 documentários com a temática da cabo-verdiana. Fiz um em que entra a Titina pronto, e foi um projeto que desenvolvi com o Rui Machado, que já não está cá. Fiz um outro, o Beleza, a casa, portanto, que ia fechar ali no Conde Barão. Fiz o documentário, portanto, esse documentário serviu também para divulgar e apoiar a casa em si, porque fecharam aqui o Beleza aqui no Conde Barão, e esse documentário teve força perante a cultura lisboeta. Foi uma forma de dizer que essa casa teria que abrir outra vez, e o Beleza está nesse momento aberto, ainda bem. E fiz outro que abordava o futuro dos camponeses em Cabo Verde. Agora, eu tenho estado a par dos apoios que o governo, portanto, tenta dar aos jovens cineastas e ao cinema em Cabo Verde. Sei que agora disponibilizaram uma verba de 300 a 400 contos cabo-verdianos por projeto ou no total? Por projeto. Isso, para cinema é pouco. Dá para escrever o projeto e pouco mais. Agora, eu tenho aqui um projeto que já submeti a concurso e estou à espera dos resultados, o concurso do Instituto de Cinema. E pronto, uma vez que o Francisco Manso, já trabalhei com o Francisco Manso, é um realizador de renome, e gosta muito de Cabo Verde e aborda a cultura cabo-verdiana. E ele, portanto, tem conseguido sempre o apoio com verbas. Não, conseguiu com o Nepomuceno também. Não é? Agora, os jovens cabo-verdianos também precisam desse tipo de apoio. Os jovens realizadores cabo-verdianos precisam desse tipo de incentivo para realizarem as suas obras. E eu vou precisar, e quero saber como e aonde me dirigir, no caso do Instituto de Cinema apoiar o meu documentário, que tem a ver com a história de Cabo Verde e que irá com certeza enriquecer a história e a cultura cabo-verdiana, e que é um tema que ainda não foi abordado nenhum cineasta cabo-verdiano abordou esse tema, que é o tema da fome. A fome que assolou o Cabo Verde, sabemos, nos anos 20, anos 40, depois anos 60. Portanto, no meu caso, eu estou a abordar a fome dos anos 40, que afetou muito a ilha de São Nicolau, que quase dizimou aquela ilha. Pronto, e é um documentário sobre o meu avô, João de Deus Lopes da Silva, irmão do Baltazar, e ele tinha um veleiro em sociedade com um amigo dele, que é o Júlio Almada, e nessa altura era o regime colonial. Sabemos que os portugueses fecharam os olhos ao que estava a passar em Cabo Verde. E o que é que ele fez? Ele salvou mais de 300 crianças e adultos de morrer à fome. Crianças depois foram para os Estados Unidos, para Portugal, para a Holanda, etc. O Morgadinho, inclusive, foi uma das crianças que depois teve sucesso, que é vivo, que já tem 80 anos. Ou seja, eu quero saber, uma vez que o Instituto de Cinema apoie, como é que se consigo ter o apoio da cultura, do Ministério da Cultura cabo-verdiana, porque iremos precisar de apoio logístico, por exemplo, e preciso saber como ou o que fazer no caso de... Muito obrigado.
Sr. Ministro, Sr. Embaixador, eu estou aqui hoje em representação da direção da Casa de Goa, que foi convidada a comparecer nesta sessão pela UCLA, e, portanto, em nome da direção da Casa de Goa, eu quero saudá-lo, não é? E desejar-lhe aqui uma feliz estadia e também dizer-lhe da nossa disponibilidade para colaborar com o governo cabo-verdiano em qualquer coisa que seja necessário e possível. Em seguida, gostava de lhe dizer também que, a minha opinião, isto ainda não é inverno, mesmo para nós. Não. No nosso outono, a gente vai à praia. As pessoas com mais coragem ainda vão à praia até meio do outono. Isto já é mesmo inverníssimo, percebe? E isto é só, e portanto, pode acreditar que as pessoas que aqui estão têm algum merecimento, porque é com algum sacrifício que se sai de casa hoje, com o tempo destes. Bom. Isto posto, acontece que sou também sócio da Associação Cabo-Verdiana, por acaso, Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, e até tenho um cargo que me envaidece bastante, porque sou vice-presidente da Assembleia Geral, que é o lugar máximo que um mondrongo pode ocupar numa associação daquelas. Como sabe? Bom, isto posto, Sr. Ministro, eu não quero estar a monopolizar a sessão, mas o Sr. Ministro falou aí de uma coisa que é, na minha opinião, extremamente importante e útil, que é o património imaterial. Mas dentro desse património imaterial há um que é a história. Se nós pensarmos, por exemplo, na Ilha de Santiago, a Ilha de Santiago não tem grande património edificado que seja de interesse para um turista que não conheça a história de Cabo Verde. Mas para quem conhecer a história de Cabo Verde, toda a ilha é um monumento. E, portanto, quer dizer, no que diz respeito a este tipo de património imaterial, o fundamental será, talvez, promovê-lo, não, e não precisamos de o produzir, porque esse já foi produzido pelas gerações anteriores. Pronto, isto tem tudo a propósito de dizer que há 2 anos fui à praia, não é? Com a minha mulher, como sabem, quer dizer, normalmente não conseguimos ir à praia sozinhos, não é? E então estive a percorrer a cidade da praia e verifiquei que na cidade da praia há realmente, havia nessa altura, não sei se entretanto a coisa já se modificou, havia monumentos, mas não havia informação acerca deles. Por exemplo, a gente vai na estátua do cão que está ali ao lado do palácio da Presidência da República. Não se sabe quem ele é, não é? Eu sabia, mas um inglês, um francês, um alemão, não sabe quem ele é. O Castelo de São Felipe, que se presta para se fazer realmente uma narrativa sobre o passado de Cabo Verde nas suas lutas contra a pirataria, que foi um flagelo para Cabo Verde quase tão grande como o flagelo das secas, não é? E eu fui lá, não é? Pronto, aquilo tem algumas coisas que eu, enfim, que eu sugeri, não é? Mas vi, por exemplo, um casal de estrangeiro, para nós estrangeiros somos ingleses, os alemães, etc. Um casal de estrangeiro entrar e sair. Nós estivemos lá, não sei se 2 horas, com o guia turístico que nos acolheu, que era uma pessoa que já tinha certa cultura, mas entretanto apareceu um desses, entrou e saiu. E não se percebeu que estava ali dentro de um momento e não me significava. Isto levou-me a fazer algumas sugestões. E como eu não gosto de fazer sugestões para os outros trabalharem, eu escrevi um livro sobre a Ilha de Santiago, uma coisa pequenina, onde procurei sintetizar os principais conceitos que eu acho que podem ser utilizados para se fazer a documentação turística que é inexistente, que eu não encontrei. Não encontrei, efetivamente, lá, tirando os mapas e essa coisa, não encontrei nenhuma documentação turística. Aliás, aproveito agora para aqui agradecer ao Sr. Embaixador, este livro já foi lançado lá na Associação Cabo-Verdiana, aproveito para lhe agradecer ter em remixada feito representar pelo Sr. Conselheiro Dias, que é uma pessoa também muito do nosso afeto, não é? Entretanto, falei também aqui com a UCLA, porque o projeto de etiquetar estes monumentos, eu tinha uma lista, não é? Não é uma coisa muito cara, não é? Mas é uma coisa que nós só podemos fazer em colaboração com as autoridades cabo-verdianas. O dinheiro até arranjamos. Porquê? Porque são as autoridades cabo-verdianas que têm de dizer o que é que querem que a gente lá ponha, não é? Porque se calhar, se for eu pôr lá uma legenda qualquer no Diogo Cão, não é? Ou no Diogo Gomes, perdão, no Diogo Gomes, se calhar o governo de Cabo Verde não concordará, ou não poderá da mesma forma, até porque, como sabe, há uma polémica sobre a questão de saber quem foi o verdadeiro descobridor, não é? Da Ilha de Santiago. Entretanto, falei aqui com o Dr. Vítor Ramalho, que achou uma coisa interessante e que se prontificou a ver se efetivamente podia arranjar-se um financiamento para isto. E, entretanto, também mandei um correio eletrónico ao Dr. Oscar Santos, que é o presidente da Câmara da Praia, para lhe pedir auxílio, porque acho que isso era uma coisa que se podia fazer com muito pouco dinheiro e muito pouco trabalho, mas que vai melhorar muito a rentabilidade do turismo na Ilha de Santiago. Eu acho que Santiago é para o turismo cultural. Porquê? Porque se essas coisas, quanto mais tempo o turista perder a visitar a cidade, os monumentos, etc., mais dinheiro gasta. E nós queremos que ele efetivamente gaste para aumentar a produção de Cabo Verde. Não é? Só para terminar, eu devo dizer-lhe, eu estou aqui por causa da cultura. A cultura, na minha opinião, é o principal ativo da nação cabo-verdiana. E eu estou aqui porque o meu pai adorava mornas. Não é? E então, na minha casa, olha, agora não fui eu, isso não tenho culpa. Na minha casa falava-se muito de mornas e tocava-se muito de mornas. Não é? Por isso, assim que passei à reforma, uma das associações em que pedi para ser aceito foi na Associação Cabo-Verdiana, e aqui estou a colaborar naquilo que puder, com o maior gosto e animado, de maior interesse em conseguir contribuir para a sustentabilidade de Cabo Verde. Muito obrigado.
Boa noite ao Sr. Embaixador, boa noite ao Ministro e boa noite a todos os presentes. Numa das minhas idas a Cabo Verde, uma das coisas que eu procurei foi amor à beza cabo-verdiana. Sendo um amante da história e agarrando aqui no que o amigo estava a falar de história, sendo um amante, sendo um apaixonado por Marc Bloch e outros, uma das coisas que eu constatei era, eu sou apologista que a comunidade civil tem que intervir. E em mim dela encontrei sempre essa dificuldade em várias coisas que eu intentei passar. E uma das coisas que eu adoro, e em Portugal, como animador sociocultural que trabalhei durante 20 e tal anos, quando eu visitava vários sítios, encontrava aquilo que se chama sala-museu. Ou seja, criar um museu é difícil. Nós todos sabemos, um corpo científico, uma faculdade, uma universidade. Mas encontrei várias salas-museu, inclusive encontrei uma sala-museu que me apaixonou. A primeira vez que fui, era só a comunidade local que agarrou nas várias coisas que tinham e puseram numa sala. Depois, como fizeram um trabalho que era merecedor, a Câmara ou a Junta de Freguesia desse local investiu numa rapariga, numa jovem que era uma neta da senhora que tinha pensado nisso, e ela, nessa altura, quando eu fui lá, ela ainda não tinha feito o 12º ano, mas já estava a pensar em fazer turismo. Depois eu passei nesse local, passado 5 anos, já havia uma estrutura montada. E toda a informação eram os locais que faziam. E depois veio um historiador. Pronto. E uma das coisas que eu sempre tentei passar era, se várias nas nossas comunidades, em vários sítios, tanto em Santo Antão como em São Vicente, em qualquer parte de Cabo Verde, não seria pertinente implementar na comunidade esse sentido de criar salas-museus. Que, por acaso, até fiz um trabalho na faculdade sobre isso, porque eu acho que é uma forma... Eu tenho um problema com dinheiros, ou seja, sempre que eu fazia qualquer coisa, davam-me 500 contos, por exemplo, eu só fazia com 100. E depois diziam sempre, porquê é que só fazes com 100? Está a dizer, meia daquele tempo, me está a tomar um banho para semana, bela, antes de ir para a igreja, um tanto de papo à água, pronto. Ok, então quer dizer, eu sempre tive esse problema de poupar dinheiro, ou tentar poupar, e quanto mais quando o dinheiro não é meu. E então, até que ponto essa dimensão das salas-museu, que em Portugal existem em quase todo o lado, não seriam pertinentes para a nossa nação? Muito obrigado.
Bom, quero agradecer tantas perguntas e saudar o Armando Tito, que acaba de chegar, está aí sentado, o nosso grande guitarrista. Armando, prazer. Bom, são mesmo muitas perguntas e comentários, a ver por onde é que começamos. Bom, de facto, Cabo Verde tem 500 anos de história. E é nesse sentido que a minha intervenção foi nesse sentido. Eu creio que, de certa forma, criamos um bloqueio. Eu não tenho nenhuma dúvida que a independência de Cabo Verde foi a melhor opção. Que seja claro essa ideia. Mas que há um bloqueio. E os cabo-verdianos, de certa maneira, os cabo-verdianos dão uma parte. As ideologias, os blocos ideológicos, os partidos contribuíram para isso. Há necessidade de um resgate. De nós percebermos que a nossa história são os 557 anos de nação, como nação. Basta ver que 20 anos após se conseguiu fixar uma comunidade em Cabo Verde, esses cabo-verdianos já reclamavam que não eram portugueses, que eram cabo-verdianos. Ou seja, isto não é só fantasia, só emoção, só... há muito que nós temos essa ideia de sermos nação. Portanto, esse trabalho de resgate não pode ser feito também sob o critério ou sob o guião de ideologias. Em Cabo Verde, quando se fala de esquerda e direita, dá-me vontade um pouco de rir, porque aí somos a diluição foi feita, está feita, só é chamada à mesa esquerda e direita para quando os debates aquecem no Parlamento, mas de facto... Mas há aí um trabalho histórico, de memória, que é preciso fazer, e é preciso a assunção de um papel mais crítico das universidades. Eu sou bastante crítico em relação às universidades neste momento em Cabo Verde, porque eu creio que as universidades têm que devolver à sociedade o conhecimento que é produzido. Se me diz que há a Universidade das Artes, há investigação sobre arte, eu não conheço. Conheço porque conheço as pessoas. Mas não há essa iniciativa das universidades colocarem em prática e abordarem as instituições para que, de facto, o conhecimento seja partilhado. E é importante que haja, em Cabo Verde, de certa maneira, tudo o Ministro da Cultura, ou as figuras ligadas às instituições da cultura, acabam por chamar a si a liderança de alguns de debates que eu penso que são eminentemente académicos e universitários. Exemplo, a questão da língua. Ainda o crioulo não é língua oficial porque há esse dilema e houve, de certa forma, contaminação do debate sobre o crioulo quando se instituiu na sociedade cabo-verdiana que se ia oficializar o crioulo da Ilha de Santiago. E a partir daí, como é óbvio, as outras 8 tendências variantes do crioulo quase que se revoltaram, porque de facto cada crioulo é uma forma de identidade nacional. Por isso que hoje fala-se e é comumente aceito que se deve falar da língua cabo-verdiana e todas as suas variantes. Portanto, esse papel de resgate que eu falo tem a ver com o enriquecimento e assunção da alma e da nação do povo cabo-verdiano, que vai muito além daquilo que é a história da vida política dos cabo-verdianos. Por isso, eu penso que, ao tentarmos localizar os autores, por exemplo, nas artes plásticas cabo-verdianas, falamos dos anos 70, finais dos anos 60, anos 70, com os primeiros que vieram cá formar, mas já tínhamos antes, Daniel Filipe, temos grandes nomes que hoje são assumidas como autores de Portugal, e não de Cabo Verde, mas que são cabo-verdianos, fazem parte da história cabo-verdiana. Hoje, um dos artistas plásticos mais conceituados cabo-verdianos da nova geração é assumido na Holanda como holandês, o Alex Silva. Mas ele é cabo-verdiano, nasceu na Ilha de São Vicente, tem um percurso extraordinário neste momento, mas é cabo-verdiano. Tem uma obra absolutamente global, universal, mas a temática não é cabo-verdiana, típica. Temos aqui os irmãos Levi que, de certa maneira, conceptualizaram um imaginário da pintura cabo-verdiana, que tem, de certa maneira, cristalizar uma forma como, tal como os clarirosos, eu costumo dizer que o David, o Kiki Lima também, o Miguel agora, o Abrão, com uma maneira muito mais específica. E o Luís agora, no final, também com outra linha completamente, e agora o Luís, o mais novo, não é? Acabaram por criar uma linha. Mas depois temos o Tchalé Figueira, com uma linguagem disruptiva completamente. Temos o Bento Oliveira. E temos todo um conjunto de novos artesãos, o Albertino Silva na escultura. Mas falamos de projetos artísticos muito recentes. Mas temos que voltar 500 anos para falar de uma literatura cabo-verdiana ou com influência cabo-verdiana. Temos que falar da dramaturgia. Falamos da dramaturgia, ver a história que o João Branco escreveu ou que o Fragoso escreve. Dá que pensar. Portanto, a nível académico, eu continuo a pensar que a academia, não só, mais uma questão, a academia cabo-verdiana é recente, mas os académicos cabo-verdianos não são recentes. Porque temos académicos desde o final do século XVIII, XIX, nos Estados Unidos, aqui em Portugal, gente que investiga não só a temática cabo-verdiana, mas que se assumem como cabo-verdianos, como investigadores. Portanto, o facto de é mais um setor interessante. O facto de não termos universidade em Cabo Verde nunca significou a ausência de pensamento crítico ou de um corpo de docentes que são cabo-verdianos. Portanto, a ideia da nossa nação diaspórica acaba por criar aqui dilemas conceptuais que não são iguais a dos outros países. Eu vou dizer algo que o Ministro da Cultura não deveria dizer. Eu, se eu fosse Primeiro-Ministro, não havia Ministério da Cultura. Eu deixo este momento de silêncio para pensar. Porque gerir cultura em Cabo Verde e ter o ónus de gerir quase pessoalmente as agendas todas, não só dos agentes, dos grupos, das associações, é como diz, nos Estados Unidos não há, e funciona. Nos países mais avançados, provavelmente há os departamentos da cultura, alguém faz isto, mas não há um ministro que dá cara a dizer eu sou o ministro, aliás, eu sempre que eu vou aos Estados Unidos não há ninguém para me receber como ministro da cultura, porque não existe. Mesmo a nível dos mayors e das dos equivalentes aos municípios, não há Ministério da Cultura. Porque há uma concepção de que é um setor que deve ser liderado pela iniciativa privada. Contudo, vou fazer esse parênteses. Cabo Verde está num momento em que é preciso a intervenção do Estado para que exista as condições mínimas para que os privados venham a intervir a um nível mais alargado, mais à frente. Qualquer privado que queira programar atividades culturais nos municípios neste momento não tem as condições infraestruturais. É por isso que, na minha perspectiva, todas as condições que possam ser criadas agora pelo governo têm que ser posteriormente contratualizadas com os municípios. Eu vejo o futuro da programação cultural, do pensamento e da planificação das políticas públicas culturais totalmente ligada aos municípios. Isso porque eu penso que é mais eficaz. Penso que a cultura, como mais um fator pedagógico, tal como as escolas, devem estar presentes nos municípios. Por isso a filosofia do Programa Bolsa de Acesso à Cultura, por isso a filosofia da Academia César Évora, alguém aqui falou da necessidade de pequeno que se torce o pepino, sem formação. Todos os nossos grandes artistas são intuitivos, têm um talento, e é incrível como nós somos um país afortunado. Sem escola de arte institucionalizado, sem uma formação de facto formal, conseguimos produzir gente que nos palcos internacionais conseguem dar resultados extraordinários. Voltando à minha afirmação, por mim não havia Ministério da Cultura, não é bem assim. É, no sentido de, no contexto de Cabo Verde, provavelmente é necessário, mas eu penso que num outro tipo de desenho governamental, depois de ser nomeado Ministro da Cultura, as pessoas isto já estava escrito. Mas eu sempre pensei que o Primeiro-Ministro não iria ter um Ministério da Cultura. Mesmo sendo parte do partido político, mesmo fazendo a campanha política, eu sempre pensei que provavelmente o Ministério da Cultura estaria fundido entre educação e turismo, como pasta. Porque reparem, ao ver as características das instituições que fazem parte da nossa tutela, é o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, o Instituto de Património Cultural e uma Direção-Geral das Artes e Indústrias Criativas que gera as salas de espetáculos que nós não tínhamos. Estamos a criar agora. Temos o Auditório Nacional e a Jotamonte é municipal, a única instituição de espetáculo, enquanto aqui em Portugal tem todos os teatros nacionais, tem todas as academias, em Cabo Verde não tínhamos. Tínhamos apenas o Auditório Nacional como a infraestrutura pública. O Auditório Nacional que está na praia. O Auditório Nacional não serve São Vicente, não serve Santo António, não serve Brava. Então é o grande dilema. Tudo o que fizermos na cultura em Cabo Verde, a nível de planeamento nacional, tem que ser municipal, porque senão não serve aos municípios. Sempre que nós pensarmos uma biblioteca nacional em que a sede é na praia, Brava não beneficia, Fogo não beneficia, São Nicolau não beneficia, Santo Antão não beneficia. Então, sabe, temos que repensar, eu penso que dessa ideia de regionalização, a cultura é dos fatores que deve ser imediatamente regionalizado, no sentido de os recursos que hoje em dia são distribuídos pelo Ministério da Cultura devem ser, de certa forma, planificados. Que deve haver sempre um pensamento nacional quanto ao papel estratégico da cultura para o desenvolvimento nacional, isso deve haver e há mecanismos para garantir que os haja. Mas eu tenho muitas dúvidas que num quadro de maior eficiência e num quadro de maior pragmatismo, Cabo Verde tenha obrigatoriamente que ter o Ministério da Cultura. Isso sendo muito pragmático e sendo alguém que está no governo como titular desta pasta. Portanto, eu não me quero autoflagelar, mas numa perspectiva muito pragmática de um país pequeno como Cabo Verde, com 22 municípios, com 22 variadores da cultura, Cabo Verde, esse é um dos desafios, repensar uma orgânica fixa do governo que, de facto, concentre os núcleos essenciais de governação prioritária e consiga dar aos municípios o outro núcleo. Portanto, é transparência. Eu acho que nós... Bom, eu vou dizer mais uma coisa que pode ser... Não estão aqui jornalistas, ainda bem? Mas de vez em quando nós falamos de transparência, às vezes sobrevalorizamos a gestão do Estado. Às vezes há decisões que têm que ser políticas. Nós depois justificamos porque é que tomamos. Mas nem todos os apoios, né, têm que ser justificados a partir de conceitos igualitários. Não. Há projetos que, por sua natureza, terão um impacto maior que outros projetos. Ponto final. E eu estou, como governante, mandatado para tomar esta decisão. Eu, se eu decido convidar os irmãos de Levi Lima para ir expor na praia, eu assumo. Não, o outro artista pode dizer, mas porquê é que não me convidou? Mas não tem que ser assim. Eu vou-lhe dar um exemplo. No ano passado nós criamos o Festival Literário Morabeza e convidamos um grupo de escritores. Apareceu todo um bloco de escritores que não tinham sido convidados para aquele festival, que vai acontecer todos os anos, a dizer o ministro não convidou isso. Não há nenhum festival no mundo em que se convidam todos os escritores ao mesmo tempo. Há uma decisão de curadoria. Isso para dizer a questão do audiovisual. Nós apoiamos o Francisco Manso, porque nós na altura tínhamos uma estratégia de tornar Germano Almeida Prémio Camões. Tínhamos um livro, tínhamos uma obra já tornada na Pomoceno, e fez parte de uma estratégia de tornar uma figura relevante da literatura cabo-verdiana, ao par de um autor também relevante, o Francisco Manso, promover uma obra dele para que, de facto, ele tivesse visibilidade no quadro e um contexto em que nós acreditávamos que era o momento de um autor cabo-verdiano vencer o Prémio Camões. Dito e feito, ele ganhou este ano o Prémio Camões. Nós passamos, a nossa crença, a nossa filosofia tem a ver com os próximos financiamentos passam pela Associação Cabo-verdiana de Cinema Audiovisual. A associação, até 2017, recebia zero escudos do Estado. No ano passado recebeu 80 mil euros e este ano vai receber cerca de 100 mil euros. A mim, não, números. Não, eu sou sociólogo, mas quando dou os números as pessoas compreendem. Outro exemplo. Sociedade Cabo-verdiana de Autores. 2016 pedinchavam na comunicação social 800 contos por ano para funcionamento. No ano passado receberam 90 mil euros, este ano vão receber 100 mil euros. Sociedade Cabo-verdiana de Música. Nasceram e nunca tinham recebido um escudo do Estado. O ano passado receberam 68 mil euros, este ano vão receber 90 mil euros. Portanto, toda nessa ideia que o Costa dizia de que a sociedade civil deve definir quais são as prioridades de financiamento. Eles, ao lançarem os editais para documentários e para curtas, decidiram eles o que é que fazer com o dinheiro que normalmente o Estado daria. Provavelmente me irá dizer, mas deu cerca de 200 mil euros ao Francisco Manso. Um projeto inicial, de início de governação, e não vai voltar a acontecer. Acreditamos num projeto, numa estratégia em que misturávamos vários setores. Literatura cabo-verdiana, audiovisual cabo-verdiano e empoderamento da escrita e da literatura cabo-verdiana. A partir de 2017, nós começamos a transferir essa verba, que até 2021 esperamos que até 2021 consigamos transferir mais de 400 mil euros à Associação Cabo-verdiana de Cinema, que irão, através de editais, apoiar os projetos que eles, como produtores e como pessoas da área, decidam que são as que são relevantes. Portanto, nós queremos tirar o governo desse papel ingrato de ter que avaliar a qualidade e a prioridade das obras, porque é absolutamente ingrato. Porque depois fica o ministro, e eu honestamente tenho que dizer, eu não quero gratidão da parte das pessoas a quem se apoia os projetos, porque não é esse o meu trabalho como ministro. Não é eu ser amigo das pessoas, eu tenho que decidir. Às vezes as pessoas gostam, às vezes não gostam. E o melhor que eu posso fazer, de facto, é criar mecanismos para que esta transferência seja para associações que sejam representativas da classe. E a Associação Cabo-verdiana de Cinema, neste momento, é, sem dúvida, representativa. O trabalho, para além de transferir a verba, o que é que nós fizemos? Um trabalho de formiga de incentivar os produtores, os realizadores, os autores, a se inscreverem na associação, para poderem também definir e participar nas decisões de distribuição. A SOCA, e a Sociedade Cabo-verdiana de Autores, e a Sociedade Cabo-verdiana de Música, neste momento, muito mais a Sociedade Cabo-verdiana de Música está mais empoderada, já faz parte da CISAC, que é a Organização Internacional, estão a conseguir fazer um trabalho meritório, porque não tinham verba rigorosamente nenhuma, apesar das boas intenções, mas ainda não conseguiram alcançar aquilo que é o objetivo estatutário dessas organizações, que é fazer a distribuição dos direitos autorais. O Armando Tito provavelmente não cobra os seus direitos autorais em Cabo Verde. A Cesária nunca cobrou, o Paulino nunca cobrou, o Luís Rendel, o Luís Moraes, nunca ninguém cobrou direitos autorais em Cabo Verde. Porquê? Porque as sociedades não tinham capacidade de fazer essa cobrança. Não é entregando um envelope às instituições que elas... Não, nós temos que provar, a partir de critérios internacionais, que o bem, a propriedade intelectual de um determinado autor, foi de facto utilizada e por isso nós devemos pagar por esse serviço. Cá fora, já, nós não alguém disse aqui, nós não temos que inventar a pólvora. É algo que já é feito aqui em Portugal, é feito em todo o mundo. Então, a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, neste momento, já faz parte da CISAC e já começou a assinar protocolos de reciprocidade. Isso significa que hoje qualquer autor consegue cobrar os seus direitos no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer país da África. Mais uma vez, empoderamos uma associação da sociedade civil para fazer um trabalho que o governo, se prometer, está a fazer demagogia. Não pode fazer. Eu, como ministro, não posso ir ao Japão ou à Indonésia cobrar os direitos autorais pelas composições do Armando Tito. Só o pode fazer uma sociedade, porque é um assunto de direito privado. Que é algo que até a nossa assunção, todos os ministros juravam de pé juntos que iriam fazer. E é aquelas coisas demagógicas de fazer política em que nós prometemos algo que não podemos fazer. E foi muito simples. É um assunto muito complicado. Contratei assessoria especializada. Basicamente, eu não posso entender de tudo. E explicaram-me como é que se faz a coisa. Basicamente, temos aqui uma parceria win-win. Eu empodero, o governo empodera as sociedades, transferindo verba para o seu funcionamento, e eles conseguem, nos próximos 5 anos, criar os mecanismos para cobrança, gestão e transferência dos direitos autorais. A pergunta, como é que nós, de onde é que fomos tirar essas verbas para financiar? A Associação Cabo-Verdiana de Música, a Associação de Audiovisual e a Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. Criamos uma lei que é a lei da cópia privada. Na ausência da possibilidade de nós, como Estado, cobrarmos diretamente os direitos autorais, criamos uma lei que taxa a cabeça a compra e a comercialização de instrumentos que possam configurar o uso, a cópia e a transferência de bens que tenham direitos e propriedades conexas. Por exemplo, um telemóvel. Hoje todo o telemóvel e todo o iPad e todo o computador e todo o instrumento que possa gravar e transferir uma música cobra 10% a mais na alfândega. Essa verba é toda ela transferida para essas associações, no sentido de compensar o facto de ainda não termos em efetividade as leis de cópia privada em uso. Foi uma forma de o Estado, através do seu poder de cobrança fiscal, de facto, retribuir aos artistas o facto de estarmos a usar a sua propriedade intelectual sem o pagamento. Sempre que nós falamos de 1, 2, 3 nomes para qualquer assunto, bustos ou homenagem, aparecem sempre mais 50. É por isso que eu, ao estabelecer 25 nomes, eu digo sempre, nós vamos começar um processo. Por acaso, Fernando Queijas não está na lista inicial. Luís Moraes está, Zequinha não está. Eu tenho muito medo de anunciar pessoas vivas que vou fazer busto porque morrem logo a seguir. Normalmente acontece isso, não sou eu. Faz parte, é como... Hoje andei a manhã toda à chuva, assim que comprei o guarda-chuva, a chuva parou. É uma experiência, é algo sempre ingrato. Tentamos fazer a homenagem ao António Dentidor em vida. Ele faleceu uma semana antes do busto ser inaugurado. Aqui eu tenho muito medo de colocar pessoas vivas na lista dos 25, principalmente porque nós temos... Autorais, sim.
Paulinho Vieira.
Sim, sim.
Alguns, são muitos, mas os direitos conexos e direitos de autores são...
Não, totalmente diferente, mas a nova, só lhe dar o exemplo, dia 14 ou 15, não sei quando é que vai cair este mês, vamos debater no Parlamento a criação da Lei das Entidades Gestoras.
Talvez seja do músico no mundo.
se tivessem pessoas para o depender no mundo inteiro, talvez ele seria um homem rico em dinheiro. Porque ele já é rico em pessoa e na música.
Não, só explicar, quando falo dos direitos autorais, falo dos direitos autorais, direitos de autor e direitos conexos. As sociedades gestoras, entidades gestoras de direitos autorais e conexos têm essa dupla valência. O intérprete tem uma percentagem dos direitos autorais, o músico executante tem direito, os que tocam nos CDs e nas gravações. Portanto, há toda uma lista. O importante aqui é conhecer. Há uma necessidade de promover o conhecimento dos direitos junto dos autores. Muitas vezes, em Cabo Verde, todos os autores praticamente estão inscritos, os relevantes que têm noção que podem ganhar, estão inscritos na Sociedade Portuguesa de Autor ou na SACEM, em Paris. E conseguem ser efetivos porque são organizações que, de facto, cobram. Mas como é que cobram? Eles não vão às rádios e às discotecas cobrar. Há um software internacional que se compra, se instala e faz o segmento porque há dados cruzados. Depois faz os encontros de conta. Portanto, aqui é preciso que os autores, neste caso músicos, façam a sua regularização junto das entidades gestoras, escolham quem os representa, porque se trata de passar autorização a uma entidade para o representar junto das outras entidades. Portanto, aqui é tirar completamente a capa de amadores. Por mais que um autor supostamente seja amador ou não viva disso, pode sempre ter um rendimento fixo a partir das suas composições e da cobrança, que não é feito por ele, é feito pelas entidades. Em Cabo Verde, as entidades neste momento funcionam de uma certa forma ilegal, porque não têm uma lei-quadro, que também nós vamos aprovar esta sessão de novembro. Penso que no dia 15 vai haver essa sessão de debate no Parlamento e não me canso de dizer que vai ser um dia histórico, de certa forma. Também em Cabo Verde, ainda neste mandato, este ano já aprovamos a nova lei, no final do ano passado aprovamos a nova lei dos direitos autorais. Já fizemos a adesão e já aprovamos no Conselho de Ministros e no Parlamento a adesão aos tratados de Marrakech, de Marrakech e Beijing, a todos os tratados TOF e TODA da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é algo que nós estávamos fora. Assim, durante muitos anos nós reclamávamos, mas não tínhamos aderido àquilo que tem que ser feito. É como
tem
a história
razão,
da...
Tem razão.
Tá a
perceber? Mas eu continuo a bater numa tecla, uma tecla estranha. Sabe que o Diz Boas Festas toca-se em Cabo Verde no mês de dezembro, certo?
Já começou.
Sim, já começou. Novembro. Em Angola toca-se todos os dias.
Sim, mas...
Não é isso que eu estou a dizer. Por causa dos direitos.
Não, claro.
Autorais.
Não, vou-lhe dizer só o seguinte. Vai continuar a tocar. Mas sabe que, de acordo com a lei, 3 anos, quem não cobra a lei, não cobra os direitos, essa verba é distribuída pelos membros da sociedade gestora que gera a propriedade desse autor. Portanto, o que podemos fazer agora é garantir que os próximos anos a família do Luís Moraes receba essa verba. Mas, mais uma vez, eu sou muito positivo. A questão é fazer o trabalho que não foi feito. Eu não vale a pena falar do trabalho que não foi feito até agora, porque não interessa e não vai resolver o problema. Nós estamos a resolver os problemas. Cabo Verde, neste momento, já é parte de todas as convenções internacionais que protegem os autores. Vamos ter uma lei que regula o funcionamento das entidades gestoras e eu creio que a partir do próximo ano estamos num quadro absolutamente ao nível de todos os países a nível do mundo. É uma questão de trabalhar. A nossa perspectiva é para a frente. Correto. Porque fazer a comparação entre mandatos não interessa às pessoas.
Não.
Ninguém se vai lembrar.
É isso. Interessa o presente.
Exatamente.
É isso mesmo.
Terminar aqui com algumas considerações. Agradecer ao representante da Casa Goa. É sempre bom ter parceiros. Ilha de Santiago é um equívoco pensarmos que não tem património construído. Cidade Velha é o património da humanidade e está na Ilha de Santiago. Mas Cidade Velha é muito mais daquilo que é visível. Temos um amplo campo arqueológico a ser explorado na Cidade Velha. Para além da Cidade Velha temos o anexo Trindade. Temos uma igreja belíssima com uma copa gótica extraordinário, que foi para o lugar onde se fugiu todo o clero após o ataque de Jacques Cassar e Francis Drake. Temos todos os julangues, que são os sítios por onde os cravos que fugiam se refugiavam. meio destruídos, mas temos que reconstruí-los. Temos o campo de concentração do Tarrafal, o ex-campo de concentração do Tarrafal, que é absolutamente patrimonial, tanto a nível material como a nível imaterial. Temos todas as experiências ligadas ao barro, à cerâmica, em Trás dos Montes, em Fonte Lima. Temos o Ilhéu de Santa Maria, que recebeu Charles Darwin para mergulhos. Mas todo o percurso feito, neste momento já há um livro que são Os Caminhos de Charles Darwin, que, porque todo o percurso dele enquanto esteve na Ilha de Santiago. Temos em São Domingos, digo, lembra-me o nome daquela região onde o Cousteau fez o mergulho. Trindade? Não é Trindade. Temos uma outra localidade com uma igreja também do século XV, e meados do século XV. Não é São Domingos? Ao pé do mar. Ah, não. Não. É um nome bonito também, não? Pronto. Um dos maiores patrimónios imateriais que referenciam a Ilha de Santiago como parte daquilo que era a centralidade do mundo na altura tem a ver com o facto de termos tido Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Jacques Cassar, Padre António Vieira, infelizmente Francis Drake. Grandes figuras do mundo naquele momento. O próprio Pedro Álvares Cabral tem dois navios afundados na Ilha de São Nicolau antes de chegar ao Brasil. Ou seja, Cabo Verde tem uma centralidade que nós ignoramos, voltando à nossa conversa, porque nós muitas vezes temos essa ideia que nós somos um país com 43 anos de idade.
Na ilha de São Vicente, à espera que os ingleses...
Temos batalhas navais, temos uma batalha naval muito... Sim. A questão é, eu só digo que somos novos para podermos ter tempo para conceptualizar tudo aquilo que de facto representamos, sem exagerar, mas Cabo Verde teve uma centralidade e que nós devemos, podemos e devemos resgatar mais para a frente. Mais uma roda...
O orçamento da Universidade Pública de Cabo Verde, apenas 40% vem do Orçamento Geral do Estado. 60% supostamente vem de propinas que não são pagas porque os alunos não podem pagar propinas. Não têm essa capacidade, as famílias são pobres, não conseguem pagar as propinas. Portanto, permita-me a expressão, a universidade anda sempre à rasca. O que é que acontece? Os estudos que nós fazemos... que achamos que é realmente um desperdício enorme que fiquem nas prateleiras dos arquivos e das bibliotecas universitárias, nós desembolsamos dos nossos honorários, dos nossos salários, para implementá-los. Porque se parte do princípio que a universidade tem mundos e fundos para implementar os seus projetos, que não tem, e portanto os investigadores, sentindo-se frustrados, acabam por retirar do seu próprio bolso para implementar alguns, uns poucos que vão sendo implementados. Portanto, essa questão da orçamentação da investigação e da investigação aplicada também precisa ser revista.
Muito bem. Eu não queria responder um a um, mas nessa parte eu tenho que... Eu sou um crítico assumido do formato da Universidade de Cabo Verde. Porque os gastos, os custos, são integralmente praticamente assumidos pelo orçamento do Estado, inclusive o déficit de financiamento por parte dos alunos. Temos que pensar os cursos que a Cabo Verde precisa neste momento. Cabo Verde precisa de que cursos? Temos que repensar a Universidade de Cabo Verde. Os cursos que têm que ser ensinados em Cabo Verde, pela Universidade de Cabo Verde, a sua aplicabilidade. Nós, neste momento, estamos a formar um contingente de estudantes que investem não só o seu tempo, mas a vida das suas famílias, que investem, tiram os seus recursos para formar em cursos, grande parte, alguns deles completamente desadequados ao mercado de trabalho em Cabo Verde. Mas eu, quando falo do empenho e da participação da universidade, eu reclamo, de certa forma, de maneira um pouco romântica, aquilo que eram as universidades no seu tempo auge, em França, nos Estados Unidos, em que os intelectuais eram intelectuais independentemente da estrutura que os financia. Tinham ideias, participavam nos debates políticos. Não há académicos no debate político, não há académicos no debate social, não há académicos no debate de arte. Para publicar um artigo, para dar uma opinião, não é preciso financiamento. Eu recuso-me a pensar que para atuar no campo da sociedade civil, as pessoas têm que ser financiadas para terem coragem. Eu, neste momento, sou absolutamente demolidor e em Cabo Verde faço esse debate todos os dias. Onde estão os académicos? Quando há uma crise política em Cabo Verde, resumimos hoje aos opinion makers e aos posts do Facebook. Para mim é arrasador. Eu não consigo. Não há profundidade. Mas pronto. Pronto. Mas isto é culpa dos políticos e do governo. Ter coragem, não. Quem precisa de financiamento para ter coragem, temos aqui um problema. Sim, as pessoas têm que assumir riscos. Eu penso, mas eu não queria esse debate porque... Pois, isso já não posso fazer nada. Nesse aspecto. Só terminar aqui algumas... Forte São Filipe. O Forte São Filipe e todo o conjunto, sim, todo o envolvimento, o Pelourinho, foi de certa forma contratualizado. Assim que um ano antes da classificação, foi contratualizada com uma empresa privada a sua gestão. Portanto, temos mais dois anos em que a ProInTur, que é uma empresa espanhola, gera aqueles patrimónios, da nossa perspectiva, com muitas deficiências. Portanto, toda a parte da legendagem, dos cartazes, é um trabalho que está a ser feito. Mas, se quiser contactar alguma instituição para que faça esse trabalho, para que ajude nesse trabalho, essa instituição é o Instituto de Património Cultural, que é quem tem a tutela sobre o património. Eu tenho tentado dissuadir, de certa forma, tudo aquilo que sejam ideias, iniciativas voluntárias, no sentido de é preciso algum profissionalismo e é preciso ter uma equipa que faça, de facto, a gestão profissional de todo esse trabalho. Portanto, o Instituto de Património Cultural tem uma das secções, que é a Direção-Geral do Património Construído, e tem um gabinete de estudo na Cidade Velha por imposição da Unesco. E esse gabinete faz exatamente a gestão. Também está em processo o trabalho de construção de todo aquilo que é... Tivemos duas formações já com a cooperação espanhola, que nos está a criar todo o roteiro, nos ajudar com uma assessoria técnica, todo o roteiro dos patrimónios. Concordo absolutamente consigo. Não vale a pena ter monumentos públicos sem que se possa decifrar. E sempre não podemos partir do princípio que todo mundo conhece. Acho que é aquela premissa que de vez em quando nos impede de só terminar aqui antes de... Portanto, estamos a fazer esse trabalho. O seu contributo será muito, muito útil. Eu posso lhe passar os contactos do presidente e da diretora. Eu acho que é um trabalho que será muito bem-vindo em Cabo Verde. Salas, museus. Estamos a investir nos centros interpretativos, que é a mesma coisa, basicamente. Mais uma vez, a minha perspectiva é que não podem ser iniciativas, têm que ser comunitários, têm que ter participação comunitária, no sentido da participação e na partilha de conhecimento e muitas vezes dos próprios objetos que irão fazer parte desses centros interpretativos. Mas é sempre necessário ter a direção científica, porque senão cada um de nós inventamos o nosso museu. Nesse sentido, o que estamos a fazer, a Direção do Património Imaterial está a assessorar as câmaras municipais para a construção de centros interpretativos. Exemplo, Porto Novo vai ter o Centro Interpretativo do São João. Braba tem a Casa Eugênio Tavares, que vai ser transformada num sala, museu, centro interpretativo ligado ao Eugênio Tavares, que é preciso criar referências visuais dentro do museu. Não vale a pena, não interessa ter só a casa. Como é o Museu Norberto Tavares, a Casa Milka Cabral em Santa Catarina. Estamos com um conjunto de projetos em marcha. A sua leitura é mais adequada. Quando as comunidades se envolvem e assumem, de certa forma, a autoria e a gestão dos centros interpretativos e das casas-museus, tem mais alma, tem mais sabor e quem passa acaba por ter, por conhecer mais daquilo que é a realidade. Ser. Sim. Mas sempre com assessoria. Eu... Sim. Acho que falta aqui um ponto. Ilha de Santiago, destino cultural, só para terminar. Cada ilha de Cabo Verde pode ser um destino cultural. Nós temos muito claro o nosso plano estratégico. Cada ilha tem, de facto, a sua especificidade. Repare, Santo Antão. Santo Antão, para além de toda... temos neste momento um roteiro, por exemplo, dos cemitérios judaicos. Estamos a construir o roteiro do GROG, da produção do GROG. Estamos a construir todo o roteiro... da produção artesanal, do artesanato, não disse isso, também estamos a fazer neste momento o processo da certificação do artesanato de Cabo Verde, porque quem vai a Sal e Boa Vista rapidamente percebe-se que quem vende artesanato não são cabo-verdianos e aquilo não é artesanato cabo-verdiano. Estamos a certificar o artesanato nacional para depois passar uma fase de produção. São Vicente é a ilha Morabeza, a ilha da cultura, onde se pode fazer o roteiro César Évora, o Bana, Beleza, Morgadinho, Franca, Vaquinho, todos, mesmo os que não são de São Vicente, acabam por terem São Vicente um palco privilegiado para se mostrarem. Nas artes plásticas, São Vicente é onde se pode fazer, de certa forma, um roteiro mais alargado. Tendo Manuel Figueira, Luísa Queiroz, o Kiki Lima, o Alex Silva, estão a criar um conjunto de iniciativas que é preciso alavancar. Sal, temos a Tututa, já há uma escola, uma academia Tututa, temos o Ilho do Lobo, mas é a ilha vocacionada para turismo, Sal e Boa Vista, mas na Boa Vista está-se a desenvolver todo o roteiro à volta das praias, do burro como animal marca da ilha, mas também da morna, das serenatas. Santiago é de facto a ilha que pode ter uma maior oferta, porque é uma ilha que tem a memória, tem o sítio património da humanidade, mas tem uma herança ligada ao património material, batuco, finação, tabanca, tem a parte histórica ligada ao campo de concentração do Tarrafal, mas também tem praias e dá para fazer um turismo a um nível extraordinário. Brava Ilha Eugênio Tavares, Fogo, temos neste momento o vulcão e temos os dois vinhos do Fogo, já tem certificação internacional, dois, ganhar ou não, nós trabalhamos para ter. Porque o processo de certificação custa. E nós temos duas denominações de origem neste momento, origem Fogo e origem Chan, que é os produzidos dentro da cratera. E a Ilha do Fogo estamos a candidatar para ser uma reserva natural, reserva da biosfera, do mundo. Vai ser extraordinário. A Ilha do Fogo tem o café, tem a rota do café. Compra tudo neste momento. Já não temos café do fogo para beber. Nós estamos em Cabo Verde. Temos de ter contactos, porque os americanos levam tudo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que cada ilha tem, de facto, um enorme potencial, mas só o governo não consegue despertar. Eu costumo dizer que eu já não saio de Cabo Verde para viver em nenhum país, porque, de facto, Cabo Verde tem imenso potencial. Mas o problema é... Nós temos que ter um maior acesso a recursos para investir. O nosso espírito agora está na moda isso de ser empreendedor, não é? Mas ser empreendedor sem recursos para investir, temos que planificar essas iniciativas para que de facto consigamos implementar. Mas eu tiraria, eu gostaria imenso que o cabo-verdiano de facto riscasse toda aquela parte mais... Não é só pessimista, de mão estendida. Nós temos que ser mais proativos em muitos assuntos e tem sido essa a nossa atitude quando abordamos a cooperação internacional. Ontem, na nossa reunião com a senhora Ministra da Cultura cá, nós viemos propor projetos em que os dois países ganham. Porque é a única forma e é a nova forma de cooperação internacional. Os países, por mais amigos que sejam, não nos podem dar continuamente até ao fim do mundo. Nós temos que dividir os custos dos projetos a todos os níveis e eu não tenho dúvidas que os próximos governos irão conseguir, vão continuar a fazer o trabalho que tem que ser feito. O importante para cá haver neste momento é não nos distrairmos com coisas que sejam acessórias. É preciso colocar o pouco recurso que nós temos naquilo que é preciso fazer neste momento. E eu costumo dizer que aquilo que é preciso fazer é sempre mais urgente daquilo que nós gostaríamos de fazer. E o planeamento estratégico passa por isso, por termos a noção clara que é preciso apoiar a vários níveis as iniciativas privadas, mas que neste momento é fundamental que o Estado intervenha em alguns setores para que mais à frente os privados tenham independência necessária. Nós não podemos pensar Cabo Verde como se fôssemos um país da Europa, da União Europeia ou Estados Unidos, em que por séculos houve um investimento nas infraestruturas culturais e hoje os atores privados podem, de facto, fazer um trabalho independente. Nós temos muito trabalho para fazer antes que os setores privados sejam completamente autónomos e eu penso que se formos demasiado liberais e deixarmos o setor artístico completamente entregue a privados, podemos correr um risco enorme de descaracterização daquilo que é o nosso património, tanto material como imaterial. Por isso, há o apelo, sim, para o envolvimento do privado na dinamização do setor cultural, mas eu creio que o Estado e o país têm uma responsabilidade a todos os níveis, desde a promoção de um plano nacional de leitura que nós estamos a construir, à certificação do artesanato nacional, à promoção da internacionalização dos nossos escritores para que participem nas esferas internacionais, mas também é uma política de reedição de obras clássicas que já não se encontram nas bibliotecas. Para mim é inadmissível que uma criança cabo-verdiana continue a ler Chiquinho em fotocópias, porque já não há. Por isso, mandamos fazer uma edição nova, vamos publicar tudo aquilo que é obra de António Aurélio Gonçalves, tudo aquilo que são os Claridosos, Orlando Amarilhos, que viveu cá há muito tempo, por acaso é minha tia. Conhecem Orlando Amarilhos? Sim, Orlando é irmã da minha mãe, né? Dengue Flow. Sim. Não, mas é. E temos grandes referências. E desafio também enorme é preservar o crioulo. O crioulo não está em perigo, como é óbvio, mas a riqueza do crioulo e de todas as suas variantes deve ser alvo de um trabalho académico, mas também de um trabalho de preservação. Graças a Deus a nossa música, principalmente a nossa música tradicional, tem feito esse trabalho meritório de promover. Bom, gostaria de terminar agradecendo a vossa presença num tempo já invernoso. E dizer que vamos estar aqui em Lisboa no dia 1 dos cabo-verdianos de sucesso, dia 1, e no próximo ano vamos ter uma agenda grande, espero ter mais contacto com a diáspora cultural cabo-verdiana e espero-vos em Cabo Verde, porque a saudade mata-se quando se vai ao país, não é? Obrigado a todos.